Você está ouvindo Migrantes Conectados.
Estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência através da rádio AM930, Rádio Cultura, ou pelas redes sociais. Hoje, o Migrantes Conectados entrevista o professor Geraldo Pires. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o contexto da educação brasileira.
Vamos lá.
Com relação ao quadro de maneira geral, mas também com um pouco de ênfase na questão dos migrantes que aqui vêm, tanto com crianças, né, a nível fundamental, a nível de ensino médio e principalmente a sua área ali, que é a questão do ensino em terceiro grau.
Ok. Quando a gente fala de imigrantes e educação, é importante que a gente analise o contexto educacional brasileiro. E provavelmente muitos ouvintes já viram a imagem do funil da educação. O funil da educação mostra quantos estudantes iniciam o ensino fundamental e quanto desses estudantes chegam até o ensino superior. Então, se você olhar o funil, 90,3% dos estudantes concluem o ensino fundamental. Destes, apenas 42,7% conclui o ensino médio, e se você for para o ensino superior, apenas 15,4%. Então é um funil que chega lá na ponta mais estreita, com um número ainda muito aquém do desejável, do que a gente imaginaria para ensino superior. A gente já vem há alguns anos fazendo debate, né, sobre a universalização do acesso à educação, e a gente até conseguiu fazer essa universalização, mas os números ainda estão abaixo. E além dessa universalização, tem a questão da qualidade do ensino, né? De fato, você garantir o acesso a mais pessoas tem que estar também vinculada a uma qualidade da educação. Melhoria da qualificação dos profissionais, melhoria do salário dos profissionais, né? Então, hoje a gente discute que os professores são um dos menores salários entre os profissionais que trabalham, né, no Brasil. E ao contrário de outros países em que o professor de fato é valorizado. Se você contar quantos anos o professor ele tem que se qualificar para entrar numa sala de aula, né, para quem está fazendo curso de graduação, você fica imaginando então qual é o nível de desvalorização desse profissional, que de fato tem a responsabilidade depois de garantir que bons profissionais sejam qualificados, que bons profissionais no ensino superior ingresso no mercado de trabalho. Isso vale para os imigrantes, porque se de um lado você tem alta concorrência por algumas vagas em algumas áreas, se você não qualifica bem as pessoas, inclusive os imigrantes, você tende a depois fragilizar, né, toda a mão de obra. Então você vai ter pessoas menos qualificadas que vão pegar vagas de trabalho que também tem o salário mais baixo. Então a gente na educação luta com essa dualidade, né, entre a universalização, mas também a garantia de qualidade. E nesse sentido, a instituição onde eu trabalho, que é o Centro Universitário Internacional Uninter, tá, é uma instituição que tem essa preocupação, que tem de fato esse olhar para que, como diz uma profissional da minha instituição, que a gente não venda diploma, né, que a gente de fato tenha cursos qualificados, tenha cursos atualizados, que a gente tenha cursos que atendam às demandas do mercado de trabalho e que qualifique bons profissionais, mas bons profissionais para, de fato, exercer a sua missão dentro do mercado de trabalho, mas que sejam profissionais coerentes, éticos, comprometidos, que sejam que tenham esse respeito com o ser humano, que tenham essa empatia com o ser humano. Então, a gente tende a olhar também a educação a partir de vários vieses para que ela não se restrinja só a qualificar mão de obra.
E esse funil que o senhor falou ali de 90 para 42 e caindo para 15, ele é multifatorial, né?
Sim.
Uhum. Né? Nós começamos ali com a taxa de 90 na educação infantil, já cai mais da metade para o ensino médio, e uma parcela muito
quase um terço
pequena da população chega a exatamente completar um ensino superior. Né?
Isso. E a gente pode atribuir isso a várias questões. Pode atribuir isso de fato o não interesse da pessoa, ela não entender que tem a necessidade de fazer um ensino superior. pode atribuir sua evasão do ensino superior por vários motivos, porque o estudante que ingressa no ensino superior, ele pode perder a motivação, ele pode entrar numa crise financeira, ele pode ter vários fatores que acabam afastando, né, da educação superior. Então, são, eu costumo dizer que as coisas acontecem como em acidente de avião, não é somente uma causa, né? Se você analisa a educação, porque diminui de 90,3 para 15,4 entre o fundamental e o ensino superior. São várias causas, né? Pode ser a estrutura das instituições, pode ser a política de ensino, pode ser a dificuldade de acesso, né, econômica. Então, você tem que analisar sobre vários aspectos para entender o porquê que esse funil ele passou muito tempo e ele continua não apresentando melhora significativa. Então, esse funil já existe há muito tempo e esse funil tende a manter aí uma seletividade das pessoas que vão conseguir ter o terceiro grau, né, o ensino superior.
Então, e a questão da Constituição, ela garante o direito à educação, seja a cidadãos brasileiros ou cidadãos que vêm, né, que são os migrantes. Como que é essa relação, por exemplo, a nível de terceiro grau? Como a pessoa já tem, por exemplo, um curso no qual ela já iniciou, e como ela faz, por exemplo, essa equivalência de currículos, ou se ela vai ingressar no terceiro grau, como é essa questão para ela?
A gente pode ter várias situações, mas em todas as situações os procedimentos eles são muito similares. Por exemplo, um imigrante que venha e que não tenha o ensino médio, por exemplo. Provavelmente ele fez o ensino fundamental no país, né? Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que comprovar de fato que no país ele fez o ensino fundamental, a documentação. Então existe um processo se exige hoje um processo de tradução de documentação, né? E, às vezes você vem num país de língua estrangeira, né? Inglês, francês. Então você vai ter que fazer a tradução desse documento e fazer o reconhecimento desse documento por uma rede de ensino brasileira. Então se a documentação é referente ao ensino médio, você vai pegar pela Secretaria de Educação, né, que faça o reconhecimento da equivalência do que ele aprendeu no país com o sistema de ensino do país onde ele está ingressando, no caso, o Brasil. E para ingresso no ensino superior, a mesma coisa. Então, existe todo esse processo, uma exigência legal do MEC, né, de que haja essa análise da documentação e que seja reconhecida por uma instituição de ensino brasileira. Em geral, uma instituição pública, né, porque faz parte da rede de oferta de ensino gratuito no país. Então, existe esse procedimento que é diferente em relação, por exemplo, a um estudante brasileiro. O estudante brasileiro, quando ele vai fazer matrícula, por exemplo, no ensino superior, ele vai apresentar o histórico do ensino médio, como foi feito no país, não precisa, já está na língua, né, do país, a língua portuguesa. Então, ele não precisa fazer essa nem a tradução e nem o reconhecimento, porque as instituições já estão credenciadas no MEC, então não tem essa necessidade. Então, essa é a diferença em relação aos estrangeiros. A partir disso, eles têm uma coisa também, pelo menos na Uninter, que é assim que funciona, quando o estudante vai fazer a matrícula, ele tem um período, em média 45 dias, para apresentar essa documentação, que é o período que o evento está vigente. Então, ele vai fazer o curso de administração. Ele entra em contato com a instituição, é explicado para ele todo o trâmite, e enquanto durar o evento, estiver aberto esse evento para matrícula, ele vai providenciar a documentação. Ele tem 45 dias para fazer esse processo. Caso ele não consiga, ele se matricula no próximo evento. Então, tem essa possibilidade. O que existe, às vezes, é uma dificuldade, né, da pessoa ter acesso à documentação, às vezes não trouxe a documentação. Então, às vezes, são questões muito específicas, muito pontuais. E a partir disso, a partir do momento que consegue a documentação, ele se ingressa, né, na modalidade de ensino, no curso que ele escolheu, e a partir dela ele usa os serviços como se fosse um cidadão brasileiro. Então, ele não tem diferença. Claro que daí tem uma questão muito de suporte educacional, que a gente Eu trabalho como orientador educacional, a gente tem esse cuidado. De fato, se tem uma dificuldade, uma barreira idiomática, dificuldade de compreensão, então a gente dá esse suporte inicial, mas a tendência é ele ter as provas em português, toda a parte de avaliação, conteúdo, até para ele já ir se ambientando também com o idioma. Então, pode ter uma dificuldade inicial, mas de fato ele ingressa dessa forma e aí tem o suporte depois para dar continuidade.
E dentro dos cursos ofertados ali, existe alguma preferência dentro do contexto de imigrantes por determinados cursos?
Tem principalmente áreas administrativas, né? Principalmente a área de ADM é uma área que tem uma grande procura, assim, porque é uma área que de fato te dá um mercado de trabalho mais amplo. Tem na área de TI também uma boa procura, né? Porque é uma área que te dá tem um mercado de trabalho bom, né, no Brasil. Na área de educação, uma área, né, que também é procurada, porque a área de educação no Brasil é uma que tem uma grande procura, inclusive pedagogia no ensino superior é a área que mais é procurada, exatamente porque essa área ela se expandiu muito ao longo do tempo e permite uma atuação profissional bem abrangente. Então são essas áreas que basicamente têm mais procura.
Uhum. Administração, TI e a área da
educação.
Da educação.
Uhum.
Entendi. E como funciona, por exemplo, a questão da integração para o trabalho com o aluno migrante? Ele tem as mesmas características, as mesmas condições relacionadas a um aluno não migrante?
Eu diria que tem as mesmas oportunidades e os canais de acesso. Uhum. Na questão do trabalho tem os agentes integradores, as empresas que fazem integração entre a instituição de ensino e a instituição de trabalho. Então tem várias, né? Mas o mais conhecido, o CIE, né, que faz essa intermediação, são agentes integradores que facilitam, ou indicando vagas, você pode fazer um cadastro, por exemplo, no site, e aí, quando surge vaga em determinada área, você é comunicado. A Uninter tem uma central de carreiras, que também faz esse gerenciamento, né, de possibilidades, então você pode se cadastrar na central de carreiras e você vai ter a intermediação para, de fato, impulsionar a tua carreira, para oportunidades de trabalho. Então, existe uma rede aí que permite que o imigrante ele tenha acesso, né, às condições de trabalho. E, obviamente, isso funciona muito, às vezes, essa rede, né, de relações do próprio imigrante com pessoas, né, com brasileiros ou com próprios estudantes. Em cada instituição, às vezes, tem ofertas de vaga de trabalho. Então, nos cursos tem, a gente chama de estágio remunerado, né, que é a oportunidade de você fazer um estágio dentro da tua área, a partir do momento que você já faz a matrícula. Então, se fez a matrícula, você já pode ingressar nessa modalidade. E daí você, claro, vai fazer o estágio, mas o estágio muitas vezes abre oportunidades, diante de uma boa atuação, para que você seja efetivado depois naquela instituição. Então, são várias possibilidades que se abrem ali dentro da própria educação superior.
E com relação ali à questão de funcionários, com relação aos migrantes, a instituição também trabalha com acolhimento em termos de...
Trabalha, as oportunidades elas são iguais, então as ofertas de trabalho elas não fazem distinção, né? As vagas que são oportunizadas elas não fazem distinção. Claro que tem uma questão de idioma, né? Desde que haja o domínio, né, do idioma, a possibilidade é igual para todos, né? Então a Uninter se caracteriza por não fazer essa distinção. Então há colaboradores que de fato são imigrantes e que já estão atuando na instituição.
Ah, sim. Existe alguma questão externa no Brasil em que a instituição acolha brasileiros em outros países, em polos internacionais?
A Uninter ela tem 15 polos internacionais, né? Então ela tem polos nos Estados Unidos, em Lisboa, em Portugal, em Londres e no Japão. Então, são polos que acolhem brasileiros que estão morando no exterior. Então, uma parte é essa estratégia, de fato, de oferecer um ensino para brasileiros que moram em outros países. Então, essa é uma tendência que vem crescendo dentro da instituição. E aí todos os cursos que nós oferecemos aqui no Brasil são oferecidos também, né, em outros países aí para brasileiros que queiram ingressar.
E, professor, voltando à questão da educação básica, né, a nível fundamental e a nível de ensino médio, né, como o senhor vê, por exemplo, essas novas alterações que foram feitas, né, ou que foram sugeridas agora para atuar a partir de 23?
Estão em suspensão, né, as alterações. Acredito que as mudanças na educação, elas são necessárias, porque a educação, ela tem que acompanhar a evolução
dos movimentos, né?
Exatamente, os próprios desafios, né? Não existe uma educação que estabeleça que não esteja propensa a mudanças, porque nós trabalhamos com seres humanos, a gente tem nas mãos seres humanos que
inevitável,
são dinâmicos,
né?
Que não são estáticos. As próprias exigências de mercado de trabalho também mudam. Na minha avaliação, às vezes, o problema é que nem sempre os profissionais da educação, quem trabalha na educação, quem trabalha lá na sala de aula, é consultado sobre isso. Então, qual a melhor forma de trabalhar? Qual a melhor forma de organizar o currículo? Qual a melhor forma de estabelecer oferta de uma disciplina nova? Que disciplinas são importantes? Que disciplinas podem diminuir carga horária sem prejuízo da formação integral? Porque na educação a gente discute isso. A formação, ela não pode ser só de uma dimensão. Ah, você é altamente técnica e você sabe exercer bem a tua função. Tá, mas e a tua parte humana? A tua parte relacional? A tua capacidade de relação interpessoal? De diálogo com as pessoas? De empatia? Como que desenvolve isso?
Uhum.
Então, a ideia de mudança não é o problema. O problema é como ela é feita. Eu sempre digo assim, a forma como ela é dialogada com quem de fato trabalha na educação, que é importante. E, infelizmente, a mudança que foi proposta no novo ensino médio, né, que a implementação deveria ser efetivada em 2023, ela não foi dialogada com os setores. E acho que essa é a grande discussão. A gente quer, de fato, discutir educação. Porque a mudança que a gente faz na educação é uma mudança de impacto, ela vai gerar impactos. É um espaço que não permite erros, não permite equívocos, porque esse equívoco depois vai gerar um desdobramento na própria formação da pessoa. Né?
E um impacto em várias áreas, né?
Exatamente. Não, você vai depois ter um profissional incompleto, um profissional que de fato está inabilitado para a vida em sociedade como um todo, né? Porque para todos vale isso, mas é importante que eu seja um bom profissional, seja uma pessoa madura, seja uma pessoa que de fato saiba conviver em sociedade, saiba atuar como cidadão. Então, como que a gente trabalha essas dimensões todas? Então, essa questão do novo ensino médio tentou fazer essa implementação. Só que a forma como foi feita foi apressada e não foi dialogada com os setores. E aí você tem que envolver os setores. Profissionais da educação lá da escola, gestores, você tem que envolver a sociedade civil, você tem que envolver gestores públicos, você tem que envolver todo mundo que de fato vai pensar a educação e vai fazer a educação funcionar.
Há um impacto muito maior do que apenas no estudante, né?
Sim, porque a educação é um sistema, né?
Toda a economia faz parte de todo o sistema.
Ele é um sistema que vai desde a pessoa que está lá na escola até o presidente da República, né? Ele envolve todo esse corpo social. Então, a maneira como a gente consegue viver isso e trabalhar os conteúdos a partir disso que vão impactar. Porque há muito tempo, né, que a gente vem discutindo na educação que muitas vezes a gente tem indicadores da educação, mas efetivamente a gente não vê melhorias na qualidade da educação. A gente tem acesso, mas não tem qualidade. Então a gente tem que equilibrar, né, essa balança. A balança, ela tem que ser mais equilibrada nesse sentido.
Esse jogo das mudanças acaba muitas vezes tendo um caráter ou um direcionamento que não seria o melhor possível, o necessário, para que a coisa realmente ande de uma forma melhor para todos, né?
É porque não é somente mudar o nome da disciplina ou inserir uma disciplina nova. Você tem que perguntar quais os impactos dessa disciplina.
Isso vai trazer a todos.
Essa disciplina dialogando com a outra disciplina. Como que ela gera uma qualificação melhor, uma formação melhor para a pessoa? A pessoa vai, de fato, ter os aprendizados necessários para ser uma pessoa integral? Então, quando você propõe uma disciplina nova, você tem que... Não é só discutir carga horária, você tem que discutir os impactos que isso vai gerar. Se é melhor essa disciplina ou outra disciplina. Se você vai indicar disciplinas ou vai deixar livre escolha. Então, a gente teve distorções, né? A gente, acompanhando aí as discussões, em algumas instituições, o conjunto de disciplinas que foram ofertadas, por exemplo, na parte flexível do currículo, foram disciplinas que, de fato, não iam agregar, né, para o ser humano. Então, eram escolhas muito pessoais, né, do gestor, mas que, de fato, não foram pensadas a partir de um contexto. Então, a educação ela tem que ser pensada a partir de um contexto, porque, mesmo que a disciplina seja da escolha do aluno, ela tem que dialogar com a disciplina que ela é obrigatória na grade, né, definida pela instituição. Então, ela tem que ter um vínculo, ela não pode ser deslocada desse todo. É como se fosse montar um quebra-cabeça, né? Ela tem que encaixar a peça para formar o quebra-cabeça todo. Então, e como que a gente encaixa? A gente encaixa discutindo o que a gente vai montar de imagem, né? Que imagem que a gente vai montar. É, então, essa discussão é que a gente precisa fazer. Espero que essa discussão ela seja feita agora.
Não pode ser uma coisa ilusória ou maquiada, né? Tem que ser uma coisa real e que os impactos realmente sejam percebidos, né?
Tem que ser uma coisa plausível, né? A gente plausível. Chama de plausível, porque você tem que perguntar assim, essa proposta lá é executável, ela é viável em todas as escolas da rede? Numa escola que tem menos estrutura, ela é possível ou não? É porque você pega uma escola bem estruturada, você implementa. Numa escola que não tem recursos, você consegue implementar? Você vai ter recursos, vai ter professores, vai ter profissionais qualificados para desempenhar, para ministrar aquela disciplina. Então, a gente sabe que existe uma desigualdade estrutural na educação, na rede básica de educação. Tem escolas muito bem equipadas, que têm todos os recursos, e tem escola de regiões mais periféricas que não tem. Então, como que você equilibra isso? Então, a proposta do novo ensino médio, entrando nessa seara, ela tem que ser executável em todas as escolas. Né? Senão, em algumas escolas ela vai ser implementada e em outras vai demorar para implementar. Então, quem estudar nessas escolas que a implementação é mais lenta vai também sofrer os impactos dessa dificuldade dessa implementação.
Até porque não vai ter a oportunidade de ter o contato com aquela disciplina que foi,
exatamente,
de alguma
forma. Isso
vai
impactar depois no próprio acesso ao ensino superior, vai impactar no mercado de trabalho.
E pessoalmente nas escolhas também da pessoa.
É um efeito dominó, assim, né?
E nas escolhas pessoais e profissionais que,
exatamente,
a pessoa vai ter durante a sua,
exatamente, uma escolha,
sua carreira e a sua vida.
Uma escolha que ela faça equivocada no ensino médio pode impactar depois no mercado de trabalho, no ingresso no ensino superior, né? Na própria escolha do curso que ela vai fazer depois no ensino superior. Então, tem que ter esse cuidado.
A educação é um assunto muito sério.
É um assunto complexo, né?
Muito
claro que
sério,
nós temos visões diferentes de educação, maneiras diferentes de conceber a educação. Só que quando a gente senta para conversar, a gente consegue alinhar. Né? Se a gente não sentar para conversar, a gente não alinha porque não tem diálogo. Né? Onde não tem diálogo, aí a tendência é a gente cometer equívocos maiores.
É muito sério e de máxima importância, né?
Sim.
Não é algo que tenha margem para erros, né?
Claro que a gente tem que analisar a questão estrutural de país, mas tem e também de analisar que o Brasil é um país jovem, no sentido de... se for comparado com países, por exemplo, da Europa. Mas em outros países a gente vê que é onde a educação lá está estruturada, teve investimentos, ela é vista como algo muito importante, o próprio nível econômico dos países tende a melhorar. Então a educação lá é impulsionadora, né, de uma melhoria social, de uma melhoria de vida para as pessoas. Né? E a pessoa que ela tem uma educação mais sólida, ela tem também uma possibilidade mais sólida de realização, de trabalho, de busca, né, de projetos e tudo mais. Então, mas acredito que a gente tem essa possibilidade de discutir. Né? Quando a gente tem uma vontade de discutir essa questão, a gente também tende a avançar depois. Né? Mas Uma questão que eu avalio é que a gente é muito imediatista, às vezes, a gente quer coisas para ontem. Então, e a educação ela é uma estrutura que caminha com dificuldade. Ela é, num país continental como o nosso, você pensar a educação para todo o país é um exercício bem complicado. É como, hipoteticamente, você multiplicar, né, o exercício que se faria num outro país menor por 5, 6 vezes o tamanho que é o nosso país. Então, mas eu acredito que tem essa possibilidade de melhoria, né, desde que a gente esteja disposto a discutir.
E, professor, bom, acho que a gente vai encerrando o nosso programa. Nós começamos falando a respeito da toda a pluralidade que os imigrantes trazem, né, e que eles acabam imprimindo nos lugares em que as pessoas passam, sejam imigrantes dentro de um mesmo país ou pessoas por motivo A ou B que venham de outro. E só fazendo uma homenagem, no último dia 30 de abril foi o Dia Internacional do Jazz, né? E o jazz é um típico exemplo em que você tem uma características muito importantes, assim, de diversas frentes, né? Das linhas dos europeus, da linha dos africanos, e situações que se formaram dentro daquele espaço, né? Uhum. Então, nós vamos fechar o programa com uma singela homenagem ao Dia do Jazz, com um tema chamado Blue, tá? De minha autoria. Então, muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado, Marquinhos. Obrigado à Cultura 930. Obrigado a você que se conectou com nós através da rádio, ou através do YouTube ou redes sociais. Então, na próxima quinta, às 17 horas, com patrocínio do Instituto ICA, estaremos aqui novamente. Obrigado, um abraço, boa semana para todos.
Tchau, forte abraço a todos.
Conectados. Apresentação: Roque Miles, Franzu e Deni Ribas.